caso, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Neste podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas.
Olá.
Carlos Thiago Maia.
Fala aí.
E Rafael Valente.
Salve.
Para esse podcast, nós voltamos com a ideia do podcast musical. A gente já teve um primeiro podcast musical. Alguém lembra qual foi?
Foi o que a gente cantava baladas natalinas?
Não, a abertura da espera é trouxa.
Ah, tá. Pô, balada natalina seria maneiro.
Seria da hora uma balada natalina, hein?
Mas, basicamente, esse podcast, a ideia é que a gente vai falar sobre os melhores encerramentos, pelo menos os encerramentos mais marcantes que a gente teve, e ele vai funcionar da seguinte forma. É, a ideia desse podcast, basicamente, é que cada integrante, ele escolheu 3 encerramentos que foram marcantes pra ele, e a gente vai aqui colocar na sequência, que vai ser Valente, depois o Lucas, depois o Carlos e por último eu. E a gente vai basicamente expor por que a gente gosta desse encerramento e tocar a música, é claro, já que é um podcast musical.
Sim, só vale então, constar que isso não é nenhum tipo de top, igual você vê em qualquer vídeo do YouTube. É só
é, tipo, top melhor de encerramento. Não, isso aqui é uma lista de...
Isso aqui é gosto pessoal, cara.
É, e não quer dizer também que a gente não curta outros encerramentos. É que a gente colocou 3 aqui, senão o podcast ia ficar gigante. Porque teve muitos encerramentos que eu gostaria de colocar. E talvez eu coloque só no volume 2.
Sim. Inclusive, se você achou que faltou alguma coisa do tipo, comenta aí embaixo. Se você acha que falta alguma coisa, fala algum que você gosta bastante, deixa no comentário.
É, comenta, porque quem sabe se a gente fizer um volume 2, a gente não pode escolher a escolha dos ouvintes também.
Exatamente.
Sim. E também... Pelo menos por minha parte, acho que pelo que tentou fazer isso, a gente tentou não repetir o mesmo anime, tá ligado? Então, a gente pegou um encerramento de um anime, aí tipo, pô, esse anime tem vários encerramentos bons, mas a gente, pô, vamos tentar pegar de outro anime também pra diversificar um pouco, porque senão fica meio sem graça.
É, e ninguém ficou trocando de anime 20 vezes antes de escolher.
Mas tem que lembrar também que, assim, seria muito fácil a gente colocar, assim, melhores aberturas, porque, tipo, encerramento é uma coisa que nem é todo mundo que vê, né?
Sim.
Primeira coisa.
Não,
tipo, tem muita gente que ignora encerramento. E encerramento, assim, é muito mais fácil gostar de uma abertura do que gostar do encerramento, pelo menos eu acho.
É, mas a abertura, ela tá lá pra te chamar atenção, né? O encerramento, as pessoas às vezes pulam. Eu mesmo sou uma das pessoas que geralmente vê o encerramento 1, 2 vezes, né, na vida e pula o resto.
Pelo menos pra mim, o encerramento, ele vem muito com a música, tá ligado? Eu acho que, diferentemente da abertura, que a abertura, muitas das vezes, a parte gráfica, a parte visual, né, ela pode muito chamar a atenção sua, o encerramento, ele, pra mim, ele pesa muito a música. Então, assim, a música tem que te manter ouvindo, e aí você passa a ver, continuar vendo o encerramento em seguida, tá ligado? Eu acho que pesa, pelo menos pra mim, pesa muito isso. Talvez é pra outras pessoas também que façam isso, talvez pra outras pessoas nem tanto.
É, acho que o encerramento é uma coisa mais pra fechar, né? Não é tão pra empolgar, assim, sabe?
É, eu penso muito na questão, por exemplo, da edição. Tipo assim, editando podcast, eu criei uma mentalidade sobre, tipo assim, música de encerramento, principalmente, né? Porque no nosso caso, a gente edita muito áudio, né? Só agora que eu tô editando vídeo e tal. E, tipo assim, é muito uma questão de, tipo assim, pelo menos eu penso assim, né? Que o cara falou, é um negócio pra fechar. Eu penso encerramento, tipo assim, tem que ser um negócio que vai, tipo, realmente finalizar. Quando a gente edita os podcasts, no caso, não no Plus que a gente lança, porque o Plus é, tipo, meio que tem que ter a sequência das músicas que estão tocando no podcast. Não é um negócio tão pensado, né? Agora, no audiolog, seja nos casts normais, tipo, a música tem um sentido ali, tá ligado? No audiolog, principalmente quando eu tenho uma ideia, tipo, o encerramento, tipo, essa música final, eu sempre coloco uma música específica pra falar daquilo. O encerramento, quando ele é bom, quando ele é bem feito, geralmente ele consegue, assim, encapsular, tipo, o clima final daquilo ali. Se você tem que pegar um anime, tipo, Gurren Lagann, o encerramento é uma música tema que, inclusive, tá presente, tipo, assim, tipo, no final do anime, tipo, assim, do arco final do anime, muito presente, tá ligado? Tem que ser um negócio bem pensado. Eu acho que, assim, a gente falou isso nas aberturas também. Encerramento é muito importante também. Tipo, quando você pega um anime e você tem, tipo, tem toda uma preparação, sabe? Tem todo um negócio, uma experiência de você ver, assistir e tal. É óbvio que hoje você tem muito binge-watching e tal. Mas quando você vê semanalmente, saca? Tipo, episódio a episódio, sabe? Quando vai lançando, tipo, esse negócio de, tipo, assim, ter um começo e ter um fim, tipo, bem marcado, sabe? Faz muito parte da experiência do anime, sabe? Porque depois que ele acaba, você fica com aquilo ali na sua cabeça, sabe?
Isso eu acho muito bacana nos animes em geral, né? Que os créditos, eles são meio espalhados, né? Aqui no Ocidente a gente tem muita questão de apresentar os créditos nos finais, e antigamente era no início, né? Tu tem os créditos espalhados entre as duas, né? Você tem o crédito da banda, dos produtores, de algumas partes assim, do estúdio, na abertura. Você tem, muitas das vezes, os créditos dos dubladores, etc, já no encerramento. E aí eu acho que até que embeleza um pouco mais do que só ter crédito rodando abaixo, né? Você tem essa questão mais visual e mais marcante, que são os encerramentos também, assim como a própria abertura. E você também tem uma liberdade um pouco maior de fazer algo um pouco diferente, né? Do que somente rodar crédito ao final com uma música tocando de fundo, né? Acho que dá uma liberdade maior, principalmente acho que no encerramento. Acho que a gente vê um pouco mais de ousadia, talvez, nos encerramentos do que nas aberturas. Por mais que a abertura tenha que chamar mais atenção, eu vejo coisas um pouco mais diferentes, assim. Não sei se vocês também percebem disso, nos encerramentos. Tipo, quando os caras têm que ousar, eles ousam no encerramento mesmo.
Então é isso, bora pras escolhas?
Bora.
Bom, como eu já mandei meio que a sequência, primeira a escolher, vai que é sua, Valente. Qual que é a sua primeira escolha?
Bom, a ending vai ser do Naruto, Nagareboshi, feita pelo grupo Homemade Kazu. Essa ending, ela é bastante icônica pra mim, porque era uma época que eu assistia bastante... Eu tava introduzindo, né, nos animes, e eu peguei emprestado com um amigo uns DVDs de Naruto, e essa era uma das poucas endings e intros que eu não pulava de jeito nenhum. Eu gostava muito dessa música e ela acho que ficou marcada comigo. E até hoje que eu ouço ela, eu não consigo parar de ouvir, sabe?
É, pra quem não lembra, é a primeira abertura do Shippuden, né?
Não, ending.
É ending. Desculpa, é o primeiro encerramento do Shippuden.
Não, acho que não é do Shippuden, não. Acho que
é sim, eu tenho certeza.
É do Shippuden.
É o primeiro encerramento do Shippuden. Se não me engano, tem uma parte que é meio aquarelada, né? Que mostra, tipo, um desenho meio aquarelado do Naruto e do Sasuke e tal, da infância deles. O Naruto sempre querendo se provar. E eu acho que, tipo, ele serviu até como inspiração, até porque, tipo, ser a primeira encerramento do Shippuden, ele serviu até como uma inspiração pro primeiro encerramento do Fullmetal Alchemist Brotherhood, que tem, tipo, a mesma ideia, o mesmo tipo de desenho.
É, ele representou muito uma transição, assim, porque eu acho isso legal, tipo, Naruto tem uma questão, assim, aí a gente pode discutir o quanto for a qualidade da história em si, mas, tipo, o anime de Naruto teve uma qualidade sempre incrível na trilha sonora, né? Ele tem um leque de endings e openings incríveis, assim, e eu acho que acaba ficando muito marcado, tipo assim, muito pelo emocional, sabe? O que você vai escolher? Tipo, Naruto é meio que aquilo lá. Qual você vai escolher? Tipo, tem vários que são incríveis. Qual desses marcou você mais, tá ligado?
É verdade. Se você for pegar pra olhar todos, Naruto tem muita coisa muito boa.
Sim, porque quando eu falo de ending de Naruto, por exemplo, pra mim, o que marca mais sempre é o end do Akeboshi, tá ligado? O end do Akeboshi é, tipo, o que marca. Mas hoje, tipo assim, eu não escolheria porque o Akeboshi me marca mais pelo Akeboshi, o artista Akeboshi, do que pelo próprio Naruto, tá ligado? Provavelmente eu escolheria alguma outra ending, tipo...
Mas o próprio Homemade Kaizoku, tipo, ele tem muita abertura e encerramento de anime.
Muito, muito.
Se não me engano, o segundo encerramento de Bleach, chamado Thank You, é do Homemade Kaizoku. Se não me engano, o segundo a abertura do Eureka 7, acho que a música chama Shonen Heart, ela também é do Homemade Kaizoku. Então, tipo, ele tem uma gama muito grande de encerramentos e aberturas. E, aliás, tipo, se vale uma recomendação antes de a gente escutar uma música, o segundo encerramento de Bleach, que é a Thank You, que eu falei, ela me marcou muito, assim, porque Bleach é muito marcante pra mim, pelo menos esse começo de Bleach, e, tipo, essa música tem meio que uma remasterização, uma nova, uma versão dela, nova, assim, acho que foi lançada em 2014, que chama Thank You Reborn, que é, tipo, uma outra versão da música que ficou muito legal também.
Eu acho que é legal até falar, né, pra uma parte da galera, às vezes tem gente que não sabe disso, talvez você só veja anime, não esteja muito ligado, você só assiste por assistir, assim, essas endings, elas são cortadas, endings e openings também, são cortadas, então, tipo, muitas delas, algumas poucas, na real, são realmente esses, tipo, pedacinhos de um minuto e pouquinho, mas boa parte delas são músicas inteiras, que você tem um pedaço que é isso. Inclusive, até falar um pouco de produção, fazendo o meu curta, tipo, a gente faz uma música, tá fazendo uma música full, trilha sonora full, e aí a gente picota ela na animação, tá ligado? E eles fazem isso também. Então, tipo, essa música mesmo do Homemade Kaizoku, ela é, tipo, uma música inteira, full, tá ligado? Que tá, tipo, um pedaço que tá na ending, tá ligado?
Não, e muitas das vezes eles editam a própria música, né, pra dar uma outra contextualização da própria, ou seja, na abertura, ou seja, no encerramento, né? Dando esse exemplo aqui agora, bem recente o exemplo, né, que é de Boku no Hero. A última abertura de Boku no Hero, a música, né, que é uma das bandas mais famosas que temos aí no Japão, e a música é totalmente editada pra dar um contexto mais, um pouquinho mais épico na abertura do que realmente tem o atuado na música, né, tem toda a partitura da música.
Cara, é raríssimo quando a música é feita só pro anime, assim, acho que o único que eu, tipo, me lembro, assim, é One Piece, que, tipo, a música é feita pra One Piece, tá ligado?
Dragon Ball.
É, Dragon Ball também. この星の人たちみたいに様々な光を放ってその中で僕もひときわ輝いていたいんだ目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して
いつもの公園夜景が見える滑り台の上昔から僕の特等席悩みがあればここに来るんですあの頃のまま夢の途中で未だ叶えられずにいるんですもしかしてここがもう終点なんて弱音を吐いてしまいそうな日もあるでもその度に思い出す流れ星を探したあの星空小さな頃の願い事は今 昔も変わらないまま空を見上げれば星たちがほらまた焚いてるこの星の人たちみたいに様々な光を放ってその中で僕もひときわ輝いていたいんだ目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して
Segunda escolha, vamos lá, Lucas. O que você escolheu aí, cara?
Aproveitando que a gente comentou, assim, eu comentei bastante sobre essa conexão, assim, que a gente tem e tal. E eu vou falar de um anime que pra mim é muito subvalorizado, porque ele não é tão lembrado, assim, nos grandes, assim. Todo mundo vai lembrar do Cavaleiro do Zodíaco, todo mundo lembra o Brawl, mas eu adoro o Shaman King, tá ligado? Até hoje, tipo, eu revisito essa obra e eu acho ela sensacional, tá ligado? E, cara, acho que não tem como não falar de Espelho, tá ligado? E sim, o nome é em português, porque é uma ending dublada, tá ligado? Na época em que os animes tinham aberturas e endings ainda dubladas, tá ligado? Que eu acho incrível, tipo assim, eu sei a letra inteira de cor até hoje, tá ligado? Tipo, mesmo passando anos, eu escuto e ainda lembro a letra inteira, sabe?
Eu acho que é, tipo, só marcante pra você, tá ligado? Porque eu assisti Shaman King e passou totalmente batido isso aí pra mim, tá ligado?
Tipo assim, ele só não é, talvez, o melhor encerramento já feito em português porque existe Dragon Ball GT.
Porque, não, porque existe Tenshimuyo, né?
Não, vai se foder, você e seu Tenshimuyo.
Eu não lembro, a de Inuyasha era abertura, aquela Mudar o Mundo?
É abertura.
Ah, então eu só não lembro de nenhuma ending, né? Só lembro de abertura mesmo.
Não, porque... Cara, eu só não coloquei talento pra amar de Tenshimui porque é o concurso, velho.
Não é o... Cry de Tenshimui, mano,
Tenshimui é tudo de bom, velho. Mano, o bagulho tem eti. Tenshimui tem eti, tem arém. E tem luta com sabre de luz, velho. E guerra de nave. O que, que precisa mais que isso?
Zumbi.
Zumbi, zumbi seria uma boa. Mas, mano, no final tem uma luta com sabre de luz, velho. Muito sabre boa. De... E ainda esse encerramento ainda, talento pra amar, velho. Fecha com, sabe, com exatidão, com coerência, com perfeição, velho.
Sabe, tá faltando pirata e zumbi, velho.
Dei uma chance pra testemunho e sejam surpreendidos.
Eu já dei, já desisti.
Continua.
Para, olha só. O meu negócio com o espelho é que, tipo assim, eu falo que Shaman King é super subvalorizado. O Crave é um exemplo aqui de quem subvaloriza Shaman King, que é uma obra excelente.
Não, pera aí, calma aí. Eu nunca subvalorizei. Não subvalorizei. Eu estou falando que não foi marcante
falou
ser
que Shaman King
eu acho...
é uma bosta.
Não falei, não, calma aí. Não tire palavras da minha boca. Eu falei que esse encerramento passou batido pra mim. Eu assisti Shaman King, acho legal, acho bem legal e tal. Acho uma pena não ter um final, não ter um anime novo, assim, uma coisa que complete toda a história e tal. Mas tipo, eu gosto muito do visual, acho foda e tal, acho muita ideia, o jeito que é o anime e tal, toda a atmosfera dele, mas só esse encerramento não passou batido pra mim. Nossa, tá ligado? Foi só isso.
Pra mim, cara, esse encerramento é muito foda.
Eu
cara.
Lembro.
A letra é bonita pra porra, a melodia é foda, e acho que todo o contexto, a parte visual que você tem do encerramento é muito bonito que eles fazem ali.
É que é foda.
E é uma tradução, né?
Porque quando você era criança, tipo assim, você tem um monte de anime aí. Alguns deles eram em japonês mesmo e tal. Mas, cara, você tinha essa engine que era em português, você cantava junto. E, tipo assim, pelo menos pra mim, tipo, essa edição eu acho fenomenal vendo a edição da engine em si, tá ligado? Primeiro que tem todo um contexto com a história, tem a coisa do irmão, tá ligado? E, tipo assim, você não sabe... Porque até um certo ponto do anime você não vê ele, você não sabe o que é um mistério que rola, tá ligado? Tem todo um significado ali, sabe? E, tipo, a edição é muito bem feita, essa edição up to beat, assim, com a música, tá ligado? Dublada ainda, bem cantada, tipo assim... Tipo, sei lá, me marcou muito quando era criança, tá ligado? Eu acho ainda assim, a edição é muito boa, a música tem um significado pro anime com a edição, tá ligado? E é em português ainda.
É, se a gente for parar pra pensar, na época que os animes tomaram conta do Brasil... O pessoal dublava bastante música e 90% das músicas eram absurdas de boa.
É, existem algumas exceções, né?
É, existe
por
o Cavalo
falei,
de Fogo.
Por isso que eu falei 90%, não
100%. É, tipo, acho que as boas dá pra contar do dedo, né? Que é Tenshimuyo, sempre. Essa aí é boa também. E a Cavaleiro do Zodíaco lá da fase Hades. Essa é boa pra caralho.
Não, nem fudendo. Tem Yu Yu Hakusho, tem Dragon Ball, tem...
Mas isso aí é abertura.
Yasha. Não, mas eu não tô falando de Andy, eu tô falando de música.
Tá falando do
contexto. Não, tem Andy mesmo. A Andy da saga de Hades é bonita pra cacete. A Andy de Dragon Ball GT...
É Shikyugi, né?
É bonita pra cacete. E a Andy de Yu Hakusho, que ele acabou de falar, a brasileira, também é maneira.
Digimon também. Mano, Digimon também tem.
Digimon.
É que Digimon, tipo, eles só foram traduzidos depois, né? Tem a brasileira da Angélica, né? Que é a abertura.
Essa é a melhor.
A da Angélica a gente não.
Que eu tô de dar risada. Mano, é sério, eu não lembrava que ela aparecia no meio da abertura
do filme. Isso, mano, aquilo é incrível.
Não lembrava,
essa
mano.
Essa era a melhor ali, é o avanço na animação brasileira, tu não tá entendendo.
Aquilo lá. Porra, aquilo é incrível. Aquilo lá. Olha a palavra difícil. É o amálgama do Trote.
Não consigo nem falar.
Nossa. O cara quer usar a palavra do cultismo. Mano, você tem que ser muito hipster e cult babaca pra falar amálgama, mano.
Você desculpa, começou falando,
eu não faço melhor.
Eu sou muito hipster e cult babaca, por isso.
Não, é a amálgama do Chrome aqui, mano.
É isso. sério, tipo assim, eu fico imaginando a Angélica no chroma key dançando, assim, tá ligado? Tipo aquela cena bizarra, mano.
Mano, eu juro que eu sou doido um dia pra alguém entrevistar a Angélica e falar assim, troquei os filhos da aventura de Digimon que tu fez.
Não, eu gostaria muito que alguém tivesse aquilo, o, sei lá, o bagulho gravado, só que sem o, a parte do
só Digimon. Só o chroma key pra você usar em tudo, né?
É, Angélica. Porra, seria genial.
Imagina, você, pô, seria muito bom, porque daí você colocaria em tudo, tá ligado? Sei lá, colocaria abertura de qualquer coisa e colocaria isso
aí. Angélica. Não, mano, e aquilo ali é muito início dos anos 2000, né? Que nem eu começou a achar o chroma key e falou, mano, vai dar pra colocar chroma key em qualquer porra, vambora.
Não, aquilo é rede de TV adolescente tipo MTV falando, mano, qualquer coisa, tá ligado?
Os caras, caralho, mano, a MTV fez uma merda no mundo.
Nossa, mano.
Ó, oh, mas a gente tem um amigo aí que é vizinho da Angélica, então talvez seja possível um dia aí a gente poder perguntar pra ela.
Um amigo, né? Que a gente não fala há 3 anos, nunca viu.
E... 3 só?
É, 3 anos sendo positivo, né? Beleza. Se é que ele tá vivo, né, mano?
Cada fragmento exibe o meu pensamento todo o tempo. Ai, eu queria te encontrar pra ver no seu olhar se tem algum lugar pra poder me refletir. Ah, queria colocar as peças no lugar. Você é meu quebra-cabeça.
Próxima escolha, vamos lá, Carlos.
Cara, então, a minha próxima escolha é daqueles animes que você poderia escolher uma cacetada de encerramento, né? Eu acho que é o anime que tem mais encerramento foda que você pode achar. Que é Samurai X ou Rurouni Kenshin, pra quem quiser falar. E aí eu escolhi o quarto encerramento, que traz a música Fogo no Café. Aí, eu não sei falar o nome da banda em francês direito, é Larenciel, né?
Mas você quer qual pronúncia? Você quer a pronúncia francesa correta ou a do Juninho Pernambucano?
A do Juninho Pernambucano.
Beleza. É a primeira a correta. Larenciel. Agora, a do Juninho Pernambucano é Larenciel.
Essa é a certa. Essa é a correta. Vale constar que essa música Fourth Avenue Café, ela não é o original do Rurouni Kenshin, é uma música clássica que foi usada em 1 bilhão de coisas diferentes. Inclusive, você pode usar ela como trilha branca sem direitos autorais, só pra constar.
Isso aí, mas a música é para pra caralho.
Sim, Sim, a edição, eu acho foda quando alguém pega uma música
trilha, trilha branca?
Você pode usar como trilha branca, não é essa do Rurouni Kenshin.
É, porque essa é a refeita pelo pessoal do Larkin Cell, sei lá.
Não, é, tipo, a do Larkin Cell eu acho que você pode usar, é que a do Rurouni Kenshin é um pouquinho diferente, tá ligado?
Não, tipo, é a música no... direto, é que eles só pegam um trecho da música,
sim,
só.
Sim, sim, mas é tipo, se eu não me engano, dá pra você usar, assim, como trilha branca. Mas é porque não é do Larkin Cell.
É. Não, é uma refeita, né? Eles pegaram e, tipo, eles deram uma... Eles refizeram lá com o som deles, né? Mas, basicamente, é isso. A música é foda pra caralho. Se vocês procurarem vídeo na internet, vai achar show deles e eles cantando essa música, tipo... Contextualizando, né? A banda é um sucesso absurdo no Japão, né? De acordo com a Wikipédia, é considerada a maior banda japonesa.
No Brasil também.
É, eles são o tipo de banda japonesa que é visual... loucura, tá ligado?
É, cara, eu chamo eles de, tipo assim, eles tentam ser o Aerosmith japonês pra mim, tá ligado? Porque...
Ah, não, acho que pra mim é o Twisted Sister japonês.
Pode ser também, tá ligado?
Acho que o Twisted Sister foi demais, é mais pra Poison, assim, uma coisa mais...
É que o Aerosmith teve essa fase também, tá ligado? De ser mega afetadão, estilo Van Halen também teve.
Mas é a fase,
tá,
que ninguém gosta, mano.
Cara, tipo assim, os caras se consideram a maior banda japonesa de todos os tempos, né, enche em estádio o tempo inteiro, e tipo, eles não têm só essa música, só em Rurouni Kenshin, né, eles têm outras músicas, tipo, Jojo no Kanjo, que é outro encerramento absurdo de Samurai X, e por aí vai, tipo, os caras têm uma penca de músicas famosas misturadas junto com anime, né, velho, então, sim, cara, não tem como não tá aqui um encerramento de Samurai X, e não tem como não tá aqui uma música dessa banda, tá ligado? Porque, cara, eles são muito famosos, eles fizeram muitas músicas serem famosas, por exemplo, Really Steady Go, que é a abertura mais clássica que tu vai ter de Fullmetal Alchemist.
É, a segunda do primeiro anime, essa é muito boa, velho.
É, a música deles...
Eles têm 40 milhões de álbuns vendidos, seria platino no Faustão.
Mas ó, vale. Mas ó, vale.
Seria 4 discos de platina no Faustão.
Ó, mas vale uma curiosidade aqui sobre a banda, né? Essa música, inclusive, o Angeshin, ela tinha que ter lançado em 1997. Mas ela só foi lançada depois, em 2006, por uma razão. Uma única. O baterista, o Sakura, foi acusado de porte de drogas.
Não me diga!
Ou seja, a música ficou aí uns bons anos parada por causa de um crime.
Cara, mano, na boa, tipo assim, eu acho que o porte de droga pra banda de rock já deveria ser liberado, tá ligado? No mundo inteiro.
Banda de rock japonesa, mano. Os caras são super família, mano.
É, os caras são super família. Baterista com porte de droga.
A droga dos caras é o quê? Todinho, mano?
Que porra!
É Mup, mano.
Mas, cara, tipo, não tem muito o que falar da... A banda é famosa pra caralho, né? E, tipo, por exemplo, o outro abertura que tem deles, que é...
Também, dá pra ver aqui que o Sakura, desculpa rapidão, o Sakura é ex-integrante agora.
A vida continua, né, mano?
Não, e o pior, outra, né? E o pior, ele parou em 98, foi logo depois, né?
É, pra
você ver. Certeza que foi por causa disso.
Você acha? Não, o cara foi preso com tráfico de droga, não foi.
Depois que ele conheceu o Maradona, nada foi mais.
Pra fechar a primeira rodada, o último encerramento fica comigo, que é a música Dear Future, da banda Culture of the Deepers, que é do anime, um anime pouco famoso, assim, pouca gente conhece, chamado Mawara Penguin Drum. Eu lembro, assim, bem loucura total, assim, tipo, ninguém, todo mundo assiste, não entende muito bem o que ele tá se tratando, mas basicamente o encerramento é muito bom, ele entra naqueles encerramentos que começam antes do anime acabar, sabe? Tipo, o anime tá rolando e daí já começa a tocar a música e daí ele já parte direto pro encerramento. Eu acho que, tipo, quando o anime faz isso, assim, dá, tipo, sei lá, uma ideia boa, assim, sei lá, um sentimento bom.
Cara, eu gosto muito quando eles fazem isso, pra falar a verdade.
Sim, sim. Eu lembro um que é muito marcante, é desse Hunter x Hunter novo, na fase de Quimera antes tocava o encerramento antes de do anime acabar, e eu achava muito bom.
É, agora que eu tô reassistindo o Hajime no Ippo, em alguns momentos eles fazem isso e aí
é,
gente,
da hora.
De hype.
Porra, da hora, e é bonito pra caralho esse encerramento de Hajime. É.
Mas falando um pouco da banda, assim, eles... É uma banda pouco famosa, assim, tipo, não tem muitas aberturas de anime e também não tem um grande sucesso, pelo que eu vi. Eles acho que até pararam depois de um tempo, depois de, acho que esse anime foi a última contribuição musical que eles tiveram. Eles são uma banda mais da década de 90, de punk. O último álbum deles foi de 2007 e esse anime foi um single deles em 2011, e depois disso eles não lançaram mais nada. Então não é uma banda, é uma banda que, assim, não é tão famosa, mas a música é muito boa. Ela tem várias versões, tem uma versão mais eletrônica, tem essa versão que eu quero que toque, que é a versão um pouco mais punk, assim, mais rock, mas eu curto bastante esse encerramento, acho que, tipo, marcava muito bem esse anime. Indo pra segunda rodada, Valente, sua segunda escolha, cara.
Minha segunda escolha vai ficar com o anime Rainbow e a música é Effort of Distance, do Galnerius.
O nome da música já, tipo, trata bem o que é esse anime, tá ligado? Caralho, é um negócio triste, mano.
Ai, vai ficar triste, já.
Se, caralho, se você
é
já...
triste, mano.
Se você já viu Rainbow, essa música, ela é literalmente tudo que acontece com Rainbow, tá ligado? Você ouve essa música depois de assistir Rainbow, você vai, tipo, deitar na cama em estado fetal e chorar, tá ligado?
Que emocionante, as pessoas vão ficar com muita vontade de ver mesmo.
Não, de ver é problema deles, eu quero que eles ouçam as músicas.
Não, mas... eu quero que veja também, mano. Mas é triste.
É triste. Rainbow é triste.
Assim, mas assim, não é triste, 500 dias com ela. Pelo amor de Deus, mano. Triste, mano.
Não, é triste e sofrimento.
É triste e pesado, inclusive.
Pra caralho.
E Effort of Distance é uma música que combina muito com Rainbow, e Rainbow desde o começo, eu gostei muito do anime, não é uma coisa que a gente vê todo dia, então essa música, tanto a opening quanto a ending, elas combinaram muito com o anime, ficou muito especial, eles tiveram um cuidado muito bom com toda a parte de produção do anime, e cara, não tem muito o que falar, é absurdo, tá ligado?
O Rainbow é um anime muito singular, assim, como um todo, tipo, de não ter muita coisa tipo ele, tá ligado?
É muito difícil você achar coisas parecidas com
o Rainbow. É difícil achar Rainbow pra você assistir.
É verdade.
Quanto mais achar o resto, né, mano? Pra quem não pegou quando ele tava mais
tipo, próximo do lançamento, Rainbow, assim. Ou quem não foi atrás de ler o mangá, que curiosamente do mesmo autor de Green Blood, o que é difícil de entender como aconteceu, mas é... é foda. Rainbow tem um negócio que é porque o Rainbow tem um art style muito único, tem todo um estilo próprio, tem toda uma característica, assim. Esse negócio da tristeza, não é só essa tristeza, o sofrimento de uma situação, sabe? De todo um contexto social e tudo mais, que é Rainbow, tá ligado? Mas eu acho que é muito, tipo assim, quando você assiste, você termina esse anime, tipo, meio que saindo e meio que fecha esse sentimento. Não é, tipo, às vezes você assiste coisas pra você ficar feliz, às vezes você assiste coisas pela experiência. Rainbow é pesado, é triste e tal, mas, tipo, tem essa coisa, tipo, de fechar esse sentimento que é esse anime pesado, sabe? Que é Rainbow, tá ligado?
Rainbow, inclusive, agora que você falou de experiência, eu tinha comentado antes que eu costumava pular as endings de todos os animes. Eu ouvia uma ou duas vezes e pulava. Rainbow, acho que foi um dos poucos animes que eu deixava a ending tocando, porque era um complemento do anime, tá ligado? Ele, essa coisa de experiência funciona muito com Rainbow.
Lucas, sua segunda escolha.
A minha segunda escolha é de um anime que, se eu não me engano, já tá no meu top 5 do Katon lá, né? Que é do Sangatsu no Lion, é a segunda ending. Oreo.
Chato!
Já começou, mano. Já começou.
Mas tem Shimuyu, é foda.
Não, mas tem Shimuyu. Não, tem Shimuyu, é obra de arte, cara. Ele tá lá. Poderoso chefe, ou tem Shimuyu.
A coisa acontece, mano. Não é só. Ai, eu acho que as pessoas ficaram tristes comigo.
É, tem Shimuyu, você também. É, tem Shimuyu, tem aquela vantagem. Você não precisa ter cérebro pra assistir, né, mano? Esse bagulho também. Agora. Sangatsu no Lion, por outro lado, né? Já existe pelo menos uma escolaridade.
それは日によって来て鳴り見も暖かくて飲み込んだ七色の星弾ける火花みたいにぐっと僕を困らせたそれでまた歩いて行けることを教わったんだ
Eu gosto do seguinte, Sangatsu no Lion tá no meu top 5, pra quem já sabe, e é um anime foda. A ending que eu escolhi é a segunda ending. Eu gosto de ambas as endings que tem de Sangatsu no Lion, assim, da primeira e da segunda temporada. Mas eu acho que essa pra mim tem uma... Eu acho que é essa que representa melhor a ideia, pelo menos passada, tipo assim, na primeira temporada, que é a Orion, do Kenji Yonezu. Porque, ao contrário de boa parte dos gêneros e estilos que a gente vê em endings, essa é, tipo, um hip-hop japonês, tá ligado? Bem, tipo assim, pop, EDM e tal, bem diferente. O Kenji Yonezu tem muita música da hora, muita música boa, assim, de, tipo assim, eu já conheci o trabalho dele um pouco antes, tá ligado? Que é diferente, assim, que meio que encapsula esse sentimento de Sangatsu no Lion. Sangatsu no Lion é um anime que trata sobre um tema também pesado, que é depressão, é bem obscuro, assim, mas é um slice of life também, mas ele em nenhum momento quer ser, tipo, negativo, ele quer trazer uma positividade de, tipo, superar isso, sabe, de passar por isso, de passar a dificuldade da vida, sabe, e eu acho que ele representa muito bem isso, e essa ending, eu me lembro de quando tava assistindo Sangatsu no Lion, quando chegava essa ending, eu realmente sentia a emoção que o anime quer me passar, sabe, tipo assim, você passa por todos esses sentimentos muito fortes durante os episódios, tá ligado, e aí você tem, tipo, esse negócio que é meio, tipo, caminhando em frente, sabe, essa ideia de continuidade, assim, tipo, que tem essa ending pra mim, que não é um estilo normal de você ver em anime, tá ligado? Musicalmente falando, sabe? Principalmente esse hip hop mais up to beat, assim, bem trabalhado, assim, muito bem trabalhado com edição. Eles trabalham motion graphic junto com os beats e tal, que é muito legal também. E com um estilo de arte bem diferente do normal também, tá ligado? Trazendo algo muito mais pra, tipo, pintura tradicional, pros giz e tudo mais, que também é muito bacana, tá ligado?
A parte visual desse encerramento, né, ele é muito o que Zangatsu no Laia também traz, né, Lucas? Porque como tu falou, né, é um motion graphic passando assim, né, mas ele trabalha muito essa questão de solidão, que é uma pessoa andando o tempo inteiro, sozinha, sem nada pela frente, ele só passa algumas fumaças, assim, e o cara continua andando sem nada em volta. Então ele traz muito o que é o anime, né? Ele traz muito a conceituação do que é um anime. E é muito foda, porque, tipo assim, a música bizarramente ela encaixa, porque ela é uma música que ela não é meio lírica, ela não é uma música meio, assim, podemos falar até depressiva nesse sentido. Ela é uma batida um pouco mais rápida, ela é um hip hop, como tu falou, né? Mas ela não é encaixada no conceito ali da parada, porque você tem um andar mais rápido, você tem, parece que o cara tá pensando em muita coisa ao mesmo tempo, então as falas, o conceito do hip hop ali batendo, encaixa com esse conceito, né, de solidão, de você tá pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo e você não entendeu o que tá acontecendo em volta de você e você tem que andar o tempo inteiro sem parar e sem entender o que pode estar acontecendo na tua vida, o que vem pro futuro, só anda, né, sozinho. Então tem essa contextualização. Porra, cara, não tem como. Acho que quando você tá vendo um anime e Zangatsu no Laia é um anime que ele tem muitos altos e baixos pra você ver, né? Tipo assim, porra, o personagem principal tem subidas muito alegres, momentos muito felizes, mas ele tem depressões bizarras. Então a história é muito nesse sentido. E aí eu acho que quando você pega esse encerramento nesse sentido, que ele tem essa dualidade ao mesmo tempo, e a dualidade encaixa, transporta muito o que é o anime.
Beleza, continua chato.
Ai, o cara nem assistiu o bagulho, falou que não assistiu o bagulho, mano.
Eu tentei, mano. Carlos, sua segunda escolha, cara.
Cara, então vamos lá, minha segunda escolha, ela é muito marcante pra mim, porque esse anime é muito marcante pra todo mundo aqui, né? Tanto que o novo eu tô vendo no YouTube graças ao Cartoon Network. Nós estamos falando aqui de Super Campeões, né? E o encerramento que passou aqui no Brasil, principalmente, que é a segunda temporada do anime, né? A segunda remasterização do anime, que é Break Off. Da banda barra dupla de DJs Daisen. Cara, é muito louco porque Super Campeões tem essa vibe de, tipo, sempre terminar de uma forma épica, as coisas acontecendo, 10 balões no mesmo personagem, tá ligado? O cara driblar o time inteiro, pular na trave e voltar, agarrar sangrando, esse tipo de coisa assim, essa coisa muito Super Campeões, né? E, mano, tipo assim, cara, tem os episódios que tu termina na vibe e aí entra Break Off. Sobe aquele barulhinho, Break Off. E, mano, tu sai dançando, dando uns passinhos assim, querendo jogar bola, velho. Não tem como, porque é uma eletrônica muito louca. E a animação é muito foda, porque tem os carinhas jogando, disputando a...
Sabe o que eu acho foda, cara? Desse anime de Capitão Tsubasa, de Super Campeões, tipo, dessa época, você olha ele, tipo, ele remete não só, tipo, aos animes dessa época, mas ele remete ao futebol dessa época, tipo, as chuteiras são as mesmas, tá ligado? Tipo, eu lembro dessa camisa do Japão, eu lembro dessa camisa, se não me engano, da Inglaterra, que aparece aí,
tipo... Até os patrocínios mesmo.
É, tipo, até a própria bola, tipo, a bola de 2002, claramente a bola da Copa de 2002, tá ligado? É, tipo, muito claro que, tipo, ele tá representando essa época, e, tipo, até as camisas, assim, as chuteiras, o tipo de jogador, o estádio, tipo de camiseta de futebol, tipo, me remete a essa época, sabe?
Acho que pra gente é muito nostálgico, né? Todo esse conceito que é a Super Campeão, acho, pelo menos a Road to 2002. Cara, tipo, o Break Off é um encerramento que, pelo menos pra mim, marcou muito por toda essa construção. Eu acho a animação foda. A animação, de vez em quando, da abertura e do encerramento é melhor que a animação do anime. Sim. Então, porra, cara. E é aquilo, cara. É um jogo. Tá acontecendo um jogo ali na... É uma jogada que vai levar um gol no final. E, pô, parece que ele mantém todo aquele drama e toda aquela empolgação que o anime tem, cara. Então, porra, cara, não tem como. Falando um pouco da banda, né, barra dupla de DJs, né, eles são uma banda de electro J-rock, vamos colocar assim, e que a partir, sei lá, dos anos 2007, 2010, assim, eles começam a se transformar numa dupla de DJ. Eles vão e voltam nessa vibe de ser uma dupla de DJ e depois voltar a montar a banda como completa, né. Então, eles têm uma carreira, assim, meio louca nesse sentido. Mas, cara, tipo assim, se você jogar na internet, tu vai chamar músicas muito boas da banda como um todo. Mas eles não têm muito um caminho ligado ao anime igual é a Larkin Cell ou as outras que a gente comentou. E uma coisa que eu queria completar da Engine é que eu acho muito foda é que a música é totalmente animada, né? E ela sobe e desce o tempo inteiro, ela é empolgante pra cacete. E eu acho que a sequência dos dribles, da sequência das jogadas, é muito isso. Que assim, quando tem uma parte mais forte na música, tem uma trombada. Aí quando tem um momento agudo na música, ele dá um drible, tá ligado? Não sei se você consegue perceber isso também.
É meio que uma coreografia, né?
É, então eu acho esse encerramento de Super Campeões algo muito absurdo, é algo muito empolgante, assim. É foda, tipo, acho Break Off muito foda, mano. Tipo, eu boto pra ouvir e sai dançando.
Imagina o Carlos no meio da rua igual um maluco.
É, mano. Com a bola, assim, fazendo mais baixarias e dançando.
É, aquela galera. Tipo... Aquele clipe do... Aquela musicazinha de Indy Dunny, tá ligado?
É, boa, isso mesmo.
Lionel Messi, Gareth Bale Cure, Nedved Maldini, Aguero Raul, Casillas Cavani, Benzema Mandzukic, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic.
Bom, a minha segunda escolha, acho que quem escuta o podcast, quem escuta regularmente o podcast, desde os primeiros, todo mundo sabe que eu sou um grande defensor do primeiro anime de Fullmetal Alchemist, né? Eu até prefiro ele do que o Brotherhood, e acho que seria muito fácil, assim, pra quem, tipo, gosta de Fullmetal Alchemist, tipo, citar o encerramento do Brotherhood. O Brotherhood também tem bons encerramentos. Tem encerramentos muito bons, se eu for pensar, assim, tem aquele Let It Out, tem a música do Scandal, que, se não me engano, tem bastante cena de ação. Até o primeiro encerramento também é marcante, mas pra mim, o primeiro Fullmetal Alchemist, ele é muito mais marcante que o Brotherhood. E a música que eu escolhi é a música Tobira no Mukoe, da banda Yellow Generation. Também não é uma banda muito famosa e tal. É uma cantora. Na verdade, todas as músicas que eu escolhi são cantoras. E eu acho que, tipo, esse encerramento, ele traz muito um pouco dessa época. Basicamente, eu acho que o primeiro anime de Fullmetal Alchemist, ele foi revolucionário, assim. Ele tinha uma animação muito acima da média pra época. Assim, o Fullmetal Alchemist Brotherhood tinha uma animação acima da época em 2009 e tal. Mas não era tão assim. A coloração do encerramento é muito boa. A forma como o encerramento funciona, mostrando, tipo, todo o sofrimento do tanto do Ed quanto do Al e tal, mostrando os personagens, mostrando a infância deles, com cenas, assim, eu acho muito bom mesmo, assim. Eu acho que fecha muito bem o primeiro Fullmetal Alchemist, que ele era um pouco mais pesado, assim, as coisas que acontecia. Na verdade, aconteciam as mesmas coisas, né? Só que eles davam sempre um foco um pouco mais, tipo, dramático pra aquilo que acontecia.
Eu acho que é pra mim, tipo, esse encerramento também é muito isso de, tipo, assim, tem esse toque mais profundo nas suas discussões que tinha o primeiro anime, tá ligado? Acho que boa parte não ter o final, tipo, assim, da história foi muito positivo pro primeiro anime, tá ligado? É a mesma coisa que acho que acontece com Akira, o filme e tudo mais, sabe? De, tipo, eles se aprofundaram muito mais, tipo, assim, num questionamento sério e se aprofundar nessas discussões filosóficas que era Fullmetal, assim. E é uma história muito mais densa, muito mais tensa. Acho que essa ending é muito marcante isso. Quer não, o novo anime não é algo ruim, necessariamente, mas ele é muito a nova geração de animação, tá ligado? Ele tem muito dessa representatividade de, tipo, assim...
Tem muito mais comédia, por exemplo.
A produção mesmo, a trilha sonora é algo mais novo, um pouco mais padronizado, sabe? Existe uma coisa, em alguns animes antigos, o Fullmetal é meio que isso, já que tem dois pra você comparar, né? Que você percebe que é um pouco mais único o antigo, sabe? Ele tem um toque mais único em relação aos outros, sabe? É uma coisa que acontece com videogame, tipo, o Need for Speed Most Wanted é o que todo mundo ama, o antigo, e os novos nem tanto, por mais que eles sejam melhores em tudo, sabe? Mas é porque o outro parecia único, sabe? Isso não se perdeu com o tempo, saca? Tem um pouco disso. Não que Brotherhood não seja bom, é um anime excelente. A gente teve uma discussão no Plus, quando eu trouxe que eu tava assistindo, e a gente não conseguiu falar mal, necessariamente. É só que, tipo assim, eu, por exemplo, também prefiro o antigo, exatamente por esse tom. Exatamente pela discussão não se focar, talvez, em dar respostas que são impossíveis de se ter, tá ligado? É muito mais em uma questão aprofundada, que é o que eu vejo, tipo assim, no contexto da música em si, do contexto da ending, sabe? É tipo... Existe alguma coisa que eu vejo e que me traz essa ideia, que pra mim é muito mais a ideia de Fullmetal, tá ligado?
Sim, de ter aquelas discussões filosóficas, tipo... Por exemplo, o fato... Do primeiro anime, é uma coisa que é mostrada muito nesse encerramento. O fato de eles terem feito, tentarem ressuscitar a mãe deles, digamos assim, tipo, é muito mais chocante e permeia muito mais a história no primeiro do que no segundo, sabe? A redenção que eles estão buscando é muito mais clara pra mim, muito mais marcante no primeiro do que no segundo. Porque o segundo ele foca mais assim na trama e tal, ele é mais. Como é que eu posso dizer, assim, ele foca mais no, na coisa do pai, foca mais naquela trama e tal, e no primeiro foca mais, como eles não tinham muita história, eles tinham que, sabe, dar um valor para aquilo que eles tinham. E todo esse drama que eles têm no começo, a morte dos personagens ali no início e tal, aquelas coisas mais chocantes do início, eles ficam muito à tona, já que eles não tinham muito conteúdo, não tinham muito material para animar. Então eu acho que, tipo, essa coisa da mãe dele é muito marcante no primeiro anime e ele permeia mais histórias. Esse encerramento mostra muito bem isso.
Sim.
Vamos pra terceira rodada, então. Valente, qual que é a sua terceira escolha?
A minha terceira escolha é do anime Jojo. E a ending é Roundabout, da banda Yes.
Sound and internet.
Cara, essa música, ela é absurda, absurda de boa. Ela também combina muito com Jojo, é tipo, Jojo já é uma coisa meio maluca, e essa... Eu não vou dizer que essa música ela é meio maluca, porque ela é uma coisa excepcional. O pouco que eu vi de Jojo, eu posso dizer que boa parte foi por causa dessa música, viu? Porque... foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E depois eu fui pesquisar sobre a música, por causa que essa, na ending, foi que nem a gente tava falando lá atrás, eles costumam cortar bastante coisa da música, então só tinha, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos de música, e essa música tem tipo 9 minutos, 8 minutos e 40, um negócio assim. E ela é inteira boa, ela não é tipo 1 minuto boa, os caras editaram e colocaram uma parte boa no final, ela é inteira boa, 9 minutos de música boa, tá ligado? É uma música excepcional, velho, que não podia faltar aqui, tá ligado?
É a música do Yes, uma puta banda conhecida pra caralho, que é um remixão lá do Jojo, é tipo assim, não é exatamente um Runabout, tá ligado? Que é, tipo, pra quem...
Não, é original sim, velho.
Não, o que eu tô falando, tipo, ela não é a música...
É só é picotada, mas é, tipo, é a música original mesmo. É
outra coisa já. Essa Runabout é uma música de rock progressivo, tá ligado? Por isso que ela tem 9 minutos, assim, com...
Não, e tipo, tem tudo a ver com o Jojo, tá ligado? Porque, tipo, o Jojo é um anime da década de 80, tá ligado? Eu não sei se o Runabout é antes de 70, mas, tipo, as referências de Jojo sempre trazendo bandas de rock, principalmente da década de 70, tá ligado? Tipo, o personagem que chama Dire, outro chama Straight, o próprio Jill, tá ligado? Então, acho que tem tudo a ver.
É. Não, tem tudo a ver com o Jojo. O Jojo tem essa marca de colocar referências a bandas. Faz todo sentido eles colocarem como trilha sonora as bandas. É que é tipo assim, o royalty de uma música do Yes é bem mais tranquilo, tá ligado? É uma música do Black Sabbath, tá ligado?
O meme do ending de Jojo, que sinceramente eu acho que com uma música do Black Sabbath não ia rolar.
Não, sim. Não, na real a música que marca Jojo é o DR. Mas, tirando isso...
O DR.
Caralho, mano. É um outro.
Essa é a música que marca Jojo, mano. O real meme de Jojo, eu tava com meus manos lá na minha quebrada, velho. Mas assim, não, eu acho foda. Eu acho que é interessante, tipo assim, que alguns animes, tipo Jojo, estão dispostos a sair das músicas orientais, tá ligado? Que tipo, é um dos motivos que eu também coloquei espelho, sabe? Tipo assim, às vezes é um pouco chato escutar sempre só as mesmas músicas japonesas que o Core falou.
É legal quando eles te surpreendem, né?
Porque... cara, eu vi Higashi no Eden inteiro por causa da abertura que era o Oasis, tá ligado?
É, mas é que, tipo assim, não o Oasis, que é uma banda meio merda, mas, tipo assim, é...
Moleque, o agressivo, velho.
É tipo assim, mais uma questão de, tipo, que o Core falou, mano, às vezes escutar essas... mina japonesa, Hatsune Miku, o tempo inteiro, em todo o anime. Tipo assim, lança 20 animes. Na verdade, lançam 50 hoje em dia, né? 30 deles tem a mesma engine e abertura. Você pode trocar de anime a engine e opening, que é a mesma coisa, tá ligado? Uhum.
Tipo, hoje em dia já tem um bot que faz as músicas, assim, você só coloca a letra lá.
É. Não, que letra, cara? Vocês estão falando.
Precisa da letra, coisa. Letra pode ser genérica, tudo igual, mano.
É, o cara vira. Não, lá.
Então, você só escreve e o bot vai fazendo as.
Você coloca lá, tipo. Você coloca lá, tipo assim, espírito, força, batalha e pronto. Ah,
tipo isso aí, mano.
É, mano, o Dark Shonen, então, é tipo, pela força da minha lâmina, o sangue dos meus inimigos. Amigos, vou lutar aqui, é isso aí, tá ligado? É, lua negra...
É, mano, mas é isso aí, é por palavra-chave, mano.
É tipo tag,
tipo,
que
os últimos, as últimas aberturas de One Piece estão uma bosta, eu acho que certeza que eles vão no bot, amizade...
Straw Hat, é isso aí.
Vai com sal, água, navio. Acabou. Navio... Acabou, tá ligado? Isso aí.
Não, mas é o que parece, né, mano? Por isso que quando você vê alguma coisa... Mano, é por isso que tipo, você assiste tipo Megalobox e o bagulho te empolga pra caralho, tá ligado? Porque, mano, é muito, tipo, não é a mesma coisa que eu escuto toda vez. Eu tava vendo Banana Fish agora, tá ligado? Banana Fish é um negócio que, tipo, me empolgou pelos 2 primeiros episódios só por, tipo, não ser a mesma coisa que eu tô vendo toda hora, tá ligado? Eu valorizo o Jojo.
Uma coisa legal da gente dar uma olhada aqui, eu não sei se são todos os que a gente citou, mas a maioria deles, das endings, também tem aberturas boas nos animes, né?
É, geralmente. Mas é aquilo que a gente falou logo no começo, gente, tipo assim, quando o cara tá disposto a fazer um negócio inteiro com qualidade, tá ligado? O cara pensa a trilha sonora inteira boa, gente... Mano, Naruto é o exemplo clássico, mano. A trilha sonora de Naruto é excelente, tá ligado? Uma das melhores de anime, se você pegar tudo. Sabe, que seja sound effect, a trilha de... Mano, toda a trilha de Naruto é excelente.
É verdade, se você for pensar, toda a parte que não é música, que é tipo... É sound effect de dentro, que fica dentro do anime.
É, excelente.
Você não consegue esquecer essas porra, tá ligado?
Mano, eu tenho... Até o final lá, no próximo episódio... A música do Naruto.
Mano, a gente usa aqui no Kato... Mano, o Naruto, eu tenho a host do Naruto, até o Shippuden, host 3, velho. Só porque é maravilhoso pra usar de trilha sonora de tão bem feito que é, tá ligado?
Mano, pelo amor de Deus, nós temos a música triste do Naruto que é meme mundial, né? Meme só.
É, exatamente.
Mano, a tristeza tá marcada.
Eu fui o primeiro a colocar, ó, antes de virar meme, na nossa antiga banda, no podcast lá da escola,
nossa,
na história do adesivo de água
eu
no
lembro,
banheiro.
Eu lembro.
Eu coloquei essa música.
Eu lembro disso.
Isso é verdade, isso é verdade. Mas é isso que eu falo. Tipo assim, quando os caras estão dispostos a fazer um bagulho com qualidade. E Jojo é isso. Jojo é um esforço pra fazer um anime com muita qualidade, que é diferente de tudo que a gente vê em anime hoje. Cara, os caras estão dispostos a fazer isso, tá ligado? Então, tipo, opening boa, engine boa, o meme é bom.
O melhor meme de Jojo é aquele que é, tipo, o corpo de Jojo, só que daí tem o Louro José e a... Louro José e a Ana Maria Braga.
Mano, o meme da cereja, mano. Do cara.
O meme da cereja, genial.
O pior é que a primeira vez que eu vi esse meme, eu pensei assim, ah, esse bagulho é cortado e tal. Aí eu vejo o original e é exatamente a mesma coisa.
É, mas é isso mesmo.
Mano, os caras são geniais, velho. Os caras são incríveis, velho.
Mas, ó, o da hora de falar do Jojo também é que não esse não é o único encerramento que eles pegam uma música famosa. Quando teve a terceira temporada lá, o Stardust Crusaders, se não me engano, a terceira temporada, acho que é. Não sei. Mas aí eles colocaram também a música do The Beagle, acho que é Walk Like a Egyptian, parada assim.
Walk Like a Egyptian.
Que também é uma música bem legal.
Aí, ó, se o pessoal de Jojo tá ouvindo a gente, muito obrigado.
A gente ama Jojo.
Obviamente eles vão estar ouvindo a gente, porque eles são japoneses e...
Toda David Production para escutar o Cartoon.
Claramente.
Com esse nome, deveria.
Deveria.
Porque a David Production é o estúdio japonês mais brasileiro que existe.
Davi Production.
Davi
Produções.
Também
que
ele já falou tão
mal. Não tem como, mano. É, com certeza o dono dessa porra, ou o criador, ele é um japonês que já foi radicado no Brasil. Não tem como, mano.
É um japonego, mano.
Caralho. Claro que não, ele deveria chamar Wellington, mano.
Na verdade é Washington.
Lucas, vai, sua segunda escolha. Desculpa, terceira.
Terceira, tá maluco já. Minha terceira escolha é Madoka Mágica, a segunda ending, Magia da Calafina. Cara, eu escolhi Madoka Mágica por uma... A Madoka Mágica, tipo, pra quem for...
É a cantora que a gente passa na prancha, né? Aquela fina.
Sabe o que eu pensei na mesma coisa? Eu só não fiz a piada.
Ai, caralho, velho.
Parabéns, Scrooge.
Então, eu trouxe Madoka Mágica, porque Madoka é tipo assim, eu não sei se nem todo mundo que viu o Valente não assistiu Madoka.
Eu ainda não assisti, mas eu tô pra assistir isso aí.
É, mas quem assistiu sabe o quão bom é Madoka, e é meio surpreendente. Porque quem vê vai ver, esse é só mais um Mahou Shoujo de garotas mágicas, é tipo, garotinhas purpurina e sei lá o que, né? Mas não é, tá ligado? E eu acho que o legal da ending... Não só porque ela é bem produzida, né? É que ela é a única coisa nesse aspecto, assim, visual que você tem de Madoka Mágica, assim, que mostra realmente, tipo, o conteúdo dessa história, tá ligado? Que é um negócio, tipo, obscuro, um pouco mais sinistro e trevoso, tá ligado? Que é Madoka Mágica, cara. Madoka Mágica é um anime que te choca, tá ligado? Com o que tá acontecendo, você fica, tipo... Não era esse anime que eu tava esperando assistir.
Aliás, totalmente diferente da abertura, né?
É.
A abertura é exatamente o contrário. A abertura é, tipo, totalmente Mahou Shoujo, bonitinho e tal, né?
Sim, mas mas isso... Cara, Madoka Mágica é da hora exatamente por essa personalidade disruptiva que ele tem, tá ligado? De tipo assim, você começa e tá lá, Mahou Shoujo, tudo bonitinho, lindinho, maravilhoso, né, mano? Aí acontece episódio 3, aí você fica, what?
Inclusive, um dos motivos pelo qual eu nunca assisti Madoka é por achar que ele era um Mahou Shoujo desses, tá ligado?
Mas a ideia é que você ache, até que você se surpreenda.
É, então, muita gente já falou pra eu assistir, não assiste e tal, e eu sempre olhava e falava, caralho, cara, não tem como isso aqui ser bom.
Sim, Madoka Mágica tem isso, é que é parte do objetivo da história, então eu não culpo, tá ligado? E a ending é mó bem produzida, porque ela tem muito essa coisa de, é tipo um Nine Inch Nails, eu vou dizer assim, de tipo assim, sabe, industrial, eletrônico, assim, com música clássica batendo junto.
Eu tô vendo as fotos dessa banda aí, Calafina, eles são tipo um baby metal visual.
Visual.
Baby Metal um pouquinho menos farofa, entendeu?
Um pouquinho menos farofa.
Um pequeno menos farofa, caralho.
Sim, sim. Mas é tipo isso. É, mano, é uma banda meio trevozinha, né, mano? Tanto que, se eu não me engano, eles são
considerados... É, uma banda gótica suave, né,
velho? É, eles são considerados... não, é Gothic Metal mesmo, a banda, no geral.
Mano, a banda é tudo o que o Alice no País das Maravilhas do Tim Burton queria ser e não foi.
Eu tenho que falar que Alice no País das Maravilhas do Tim Burton me rendeu boas memórias.
Que isso, hein, garoto?
Caralho, você e sua mãe, sua mão se deram bem, hein? Caralho.
Não foi isso, cara. Porque eu fui no cinema e não assisti o filme.
Ah, cara.
Foi aí que você conheceu o Wellington? Carlos, sua última escolha, manda aí.
Cowboy Bebop, porra, é um dos animes que tem, sei lá, melhores trilhas sonoras que já foram feitas, sempre tá em lista de todo mundo, whatever, né? Porra, mano, o encerramento pra mim de Cowboy Bebop é muito foda, a música tá no... Eu ouço a música, normal, tá ligado? Tá no meu Spotify, que é Real Folk Blues, que é da Mai Yamane.
いや、せぬまま風が吹いてる。一つの目で明日を見て、一つの目で昨日を見つめてる。君の愛のゆりかごで、もう一度安らかに 眠れたら乾いた瞳で誰か泣いてくれ。 The real folk blues
É legal falar um pouco da história dessa mina, né? Porque ela começa ali como carreira solo e tal, e ela monta uma banda depois, a banda se desfaz e tal. E ela se junta com a Yoko Ono pra fazer, ela faz a música.
Cara, Yoko Kano, mano.
Yoko Ono, velho. Yoko Ono, cara.
Caralho. Fazia parte dos Beatles, tá ligado?
É, nossa. Foi mal, mano. Calma.
Mas eu entendo confundir, acontece, mano. Um nome muito parecido, velho.
Então, vou repetir. Ela fazia parte da banda Yoko Kano.
Não vai ficar.
Vamos lá. Yoko Ono.
E depois desse trabalho junto em Cowboy Bebop, ela manteve o contato com a Yoko Kano e, posteriormente, ela começou a fazer parte da banda da Yoko Kano a partir de 2010, 2007, alguma coisa assim. Entre esse período, 2007 e 2010, ela vai e vem, e a partir de 2010, hoje ela faz parte da banda. Então, pra ela, um ponto assim que depois fez ela seguir a carreira junto com a Yoko Kano. E, porra, cara, tipo, eu acho a música muito bonita. E é muito legal porque é um full spoilão, mano. Tipo assim, ela é uma encerramento até meio básico, assim, essa imagem. Mas ele é um full spoiler do que é o final de Cowboy Bebop, da história do Spike, né? Então é meio bizarro, tá ligado? Nessa época, né, acontecia um pouco disso. Tu para pra ver as imagens, como é que tá a história inteira do Spike, e principalmente é um full spoiler, tá ligado? Que vai acontecer pro futuro de Cowboy Bebop.
Mano, cara, é muito bom o encerramento, realmente, tipo, é bem marcante, tá, do Cowboy Bebop. Acho que Cowboy Bebop tem uma trilha sonora como um todo muito marcante, né?
É, Cowboy Bebop é absurdo, hein?
Ele é o padrão, né? Você quer falar qualquer coisa, tipo assim, vamos fazer um top 10 trilha sonora, Cowboy Bebop! É isso, tá ligado? É tipo, Cowboy Bebop é o padrão da trilha sonora boa, tá ligado? É tipo, você fala de anime, você fala de trilha sonora, você fala Cowboy Bebop, tá ligado? É isso.
O encerramento é bom, a abertura é boa, toda a trilha sonora como um todo, as músicas, tipo, são ótimas. Então, tipo, ele é bem marcante, assim, em questão de trilha sonora, assim. Todo mundo fala que, tipo, ele é sempre um dos melhores, assim. Acho que esse encerramento, tipo, diz muito sobre isso. Então, a última escolha fica comigo. Tem um pouquinho a ver com Cowboy Bebop, porque é do mesmo diretor, no caso. Que é o do anime Samurai Champloo. Ele é o único encerramento do Samurai Champloo. Esse anime, na real, ele não é um anime assim tão bom, assim, tão marcante. Tipo, ele é muito marcante pelo visual, mas não é tão marcante, tipo, pela qualidade da história, pela qualidade do roteiro e tal, e pelo, tanto assim pelos personagens. Mas o visual e a trilha sonora dele marcaram muito, principalmente pela mistura de hip hop com essa parte do Japão feudal, sabe, dos samurais e tal. Então, a música que eu escolhi foi a música de encerramento, que chama Shiki no Uta. Ela é uma música muito conhecida e eu acho que ela, tipo, até vira meio que uma inspiração de hoje não sei se eu posso dizer que é um gênero musical, mas um estilo de música que é muito usado, assim, para estudantes ou pessoas que trabalham, assim, que precisam talvez usar um pouco mais, tipo, precisa uma música um pouco mais morna, assim, pra você escutar enquanto faz o trabalho. Eu escuto muito pra estudar, que é o pessoal chama de lo-fi hip-hop.
Nossa, escuto bastante lo-fi.
Que, tipo, é um tipo de música, assim, que se você procurar no YouTube por lo-fi hip-hop, você vai, tipo, ver aqueles canais que, tipo, ficam passando música desse estilo, assim, durante 24 horas, 7 dias por semana, pra, tipo, a pessoa sentar ali e estudar, tipo, ou fazer alguma atividade que ela precisa fazer escutando essa música, que é uma música, tipo, bem lenta, assim, e que, sabe, não vai acabar atrapalhando o seu estudo e, ao mesmo tempo, vai te ajudar, talvez, em algumas funções que você vai exercer. Não são músicas de qualidade muito alta, mas são músicas que servem muito bem pra isso. E acho que essa música, tipo, meio que inspirou esse gênero, e até o próprio o cara que fez a música, que é o Nil de Abes, que ele já faleceu, se não me engano, faleceu no acidente de carro há uns 3 anos atrás, junto com a cantora, que é a Minimi, eles meio que criaram meio que esse gênero, assim. Acho que no Uta talvez seja uma das músicas mais relevantes, assim, relevantes que criaram, que ajudaram a criar esse gênero. Então acho que é muito marcante por causa disso, e também muito marcante as imagens que mostram no encerramento, que são imagens muito bonitas. E é aquele tipo de encerramento que aparece mais imagens do que propriamente cenas de ação. Mas eu curto muito encerramento, assim. E eu acho que, tipo, dá uma tônica muito legal, assim, para encerrar esse anime.
Não, a música, tipo, serve o propósito, tipo, da engine, tá ligado? Eu entendo que pra, tipo... É que Samurai Champloo, ele é, tipo... É que nem você falou, não é um anime muito bom, mas a trilha sonora é marcante, tá ligado? É marcante porque ela definiu parte de um gênero, parte de um estilo de trilha sonora que ia ser usado depois, tá ligado? Que é tipo, usar um gênero que não é associado a um determinado estilo de animação ou determinado teor da história ali, e usar esse gênero musical diferente, tipo, dentro dessa história, provar que isso é usável, tá ligado? Ele veio antes do próprio Django lá, que todo mundo aclama e tudo mais, sabe? Porque, tipo, se você pegar, por exemplo, Cowboy Bebop, faz sentido dentro daquele contexto, tá ligado? Você usar, tipo, aquela trilha sonora, sabe? Agora, tipo, Samurai Champloo, teoricamente não faria.
O próprio protagonista do Samurai Champloo, tipo, as lutas que ele tem, ele meio que luta como se fosse breakdance. Então esse anime, ele é muito mais ligado ao visual e ao estilo do que propriamente à história, entendeu?
É, eu acho que uma coisa legal de falar de Samurai Champloo é literalmente a palavra estilo combina muito com Samurai Champloo. Eles conseguiram combinar tanto o estilo de música quanto o estilo de animação e tudo mais, e deixar ele visualmente e muito atraente, sabe? Deixar um produto muito atraente, sabe?
É. Eu acho que Samurai Champloo, cara, é um anime de 2000, 2003, mas ele é um anime que ele realmente é um marco pra época, assim. Por tudo que a gente comentou aqui, de ele criar um modelo, né? Ele criar uma linha a ser seguida na parte de misturar o hip-hop com a animação, de meio que você, ser uma coisa também inesperada, você misturar esse tipo de música com o tipo de anime que a gente tá conversando, né? E o próprio estilo visual dele, ele quebra muito algumas paradigmas, a sequência, né? Às vezes, como você não precisa ser uma coisa tão boa pra você ser um marco em algum segmento, né? Você tem que ser o primeiro e demorar, né? Pra as pessoas virarem e falarem, porra, isso aqui dá pra ser feito. E eu acho que Samurai Champloo é muito isso. É muito essa questão da música, do estilo e da conexão, né? Que a composição visual tem com a música. E aí ele acaba se tornando muito maior do que a história realmente é, naquele conceito, né? Até porque a história de Samurai Champloo, ela é muito fechadinha, né? Ela é um acontecimento simples, né? Eles se encontram e vão atrás de uma jornada com um objetivo específico de cada um que se resolve.
Então, eu acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento ou alguma sugestão que você quer fazer, você pode deixar aí nos comentários. A gente vai responder na boa, a gente tá sempre respondendo nos comentários e tal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode mandar o crítica, você pode mandar um comentário e tal. Você pode mandar um e-mail também, que é podcast@catum.com.br. Você pode seguir a gente no Facebook. Tudo que a gente publica, a gente sempre posta no Facebook. Algumas coisas a mais também. Algumas coisas pontuais a mais, o Carlos vem postando. E você pode também seguir o nosso Twitter, que o Eero Marques está cuidando dele. Ele faz alguns posts, principalmente das coisas que ele está vendo e tal, para fomentar uma discussão. E eu acho que é isso. Muito obrigado novamente. Lembrando que esse podcast é mensal, então todo mês ele vai sair com talvez algumas ressalvas, algumas exceções. E é isso, muito obrigado por terem escutado e até o próximo mês. Fui.
Falou.
Falou.
Valeu.
ためにも結びゆく道あらばまた帰り見流れる涙止めそかれつ追い風叫ぶ静寂を壊す何もそれつ進むの黄金の花が運ぶの優しさにあなたに再び会いに今静寂を壊すの何もそれつ進むの黄金の花が運ぶの優しさにあなたに再び会いに春を告げ
episódio.
Quem viu Lawrence da Arábia, provavelmente você que tá escutando isso nunca viu Lawrence da Arábia, que eu acho um filme incrível. Tem a cena do Ford.
Porra, 4 horas, cara, sério, ninguém tem que ver.
Oh, mas o filme é muito bom, velho.
É... O filme é bom, mas o filme também é. Não
se,
tá.
Mano, se fosse Mohamed Salah da Arábia, eu ia... Agora Lawrence, não, mano.